E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã de sexta-feira, dia da gente falar sobre meio ambiente. Recentemente, o presidente Donald Trump deu uma declaração em que manifestava o desejo de sobretaxar produtos brasileiros caso o Brasil não aumentasse a cota de etanol importado dos Estados Unidos. Trump, inclusive, alegou que a amizade com o presidente Bolsonaro poderia facilitar essa negociação. Então, para entender melhor quais os impactos que isso poderá gerar na produção de etanol aqui no Brasil, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Oi, professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Professor, por que o presidente Trump está preocupado exatamente com o etanol?
Na verdade, Roxane, o presidente Trump está preocupado com as próximas eleições e ele tenta agradar o setor agrícola americano, que foi, em parte, responsável pela sua eleição. E o que acontece especificamente com o etanol é que eles têm um excedente de produção que não tem sido absorvido pela indústria automobilística local. Eles têm já vários modelos que usam uma tecnologia similar ao que nós utilizamos aqui nos veículos flex, e eles têm lá o E85, que é um etanol, na verdade é 85% de etanol e 15% de gasolina. Então, existe essa opção de abastecer o carro com etanol, né, veículos mais novos, e há postos onde esse combustível está disponível, mas eles não estão conseguindo dar escoamento a todo o etanol produzido. Então, eles estão tentando aí encontrar no Brasil um canal de escoamento para esse excedente de produção, uma tentativa de beneficiar o setor agrícola americano e angariar aí mais votos para a eleição que se aproxima. Então, basicamente é isso. Eles têm um excedente que eles querem transferir aqui para o Brasil, tendo em vista que a gente tem uma frota considerável de veículos flex que podem utilizar etanol também, ou gasolina, ou mistura de ambos. Então, é basicamente com essa perspectiva que ele tem atuado.
Agora, isso vem em função da proximidade, da tal proximidade, entre aspas, entre o presidente Bolsonaro e Trump, mas e com os produtores de etanol no Brasil, essa é que é a questão, porque isso certamente terá um impacto aqui no Brasil, né? De que tamanho é esse impacto?
Então, Roxane, o setor de produção de etanol, ele já vem sendo prejudicado já de longa data. No início desse século, no governo Lula, o etanol, ele foi apresentado como uma solução, né, para os combustíveis, né, como sendo um biocombustível que não contribui para o aquecimento global. Isso é verdade, porque boa parte do CO2 gerado quando do uso do etanol, ele é reabsorvido da atmosfera no plantio da próxima safra. Então você tem quase que um circuito fechado na produção do etanol. Tem um CO2 aí residual por conta do transporte do etanol, que é feito por caminhões movidos a combustíveis fósseis, né? Ou o uso, por vezes, de combustível fóssil em alguns processos de produção. Mas basicamente, o etanol se colocava como um combustível muito, muito bom do ponto de vista ambiental. Claro que há críticas, porque para você produzir as quantidades desejadas, né, você tem uma monocultura muito, muito extensiva, então várias áreas dedicadas ao plantio exclusivamente de cana-de-açúcar e tal. Mas basicamente era isso. Depois, quando houve a descoberta do pré-sal, o etanol ele foi deixado de lado. Então, todo o foco do governo foi dado para o pré-sal. Muitos usineiros acabaram, inclusive, quebrando em função de investimentos que eles haviam feito e que não encontraram nas políticas governamentais uma forma aí de escoar essa produção, de priorizar essa produção. Então, esse tipo de imposição do Trump para o setor sucroalcooleiro é mais um golpe que esse setor vem sofrendo. Não há ainda uma posição efetiva do governo brasileiro se ele vai aumentar a importação do etanol americano ou se vai reduzir, né, as taxas de importação do etanol americano, mas o setor, obviamente, sucroalcooleiro fica muito preocupado, porque seria mais um golpe, nesse setor. Ele foi, em certa medida, priorizado, né, no início desse século, mas acabou perdendo essa prioridade como biocombustível, como uma possível solução ambiental. Então, seria mais um golpe para esse setor.
Como é que vem se dando a utilização dos biocombustíveis no Brasil? Era bom a gente atualizar um pouco isso, como é que isso aconteceu, né, ao longo das décadas?
Então, Roxane, uma coisa bastante interessante é que o uso do etanol, ele não é uma novidade na indústria automobilística em geral. Inclusive, os primeiros automóveis, né, nos Estados Unidos, eles usavam álcool produzido a partir de milho, e depois a indústria petrolífera, ela conseguiu colocar a gasolina a preços menores, montou uma rede de distribuição e a gasolina e outros combustíveis fósseis acabaram assumindo aí o protagonismo. Quando o governo brasileiro, na década de 70, ele lança o pró-álcool, não foi com preocupação ambiental. Havia ali basicamente dois contextos. Havia a situação da crise do petróleo, né? Nós tivemos duas crises do petróleo na década de 70, onde o preço internacional do barril do petróleo foi majorado assim substancialmente, então a gasolina ficou muito cara e o Brasil importava boa parte do combustível que ele consumia, e também havia um excedente de produção de etanol. Então o governo falou: não, vamos desenvolver, né, veículos movidos a etanol, porque a gente atende essas duas perspectivas, ou seja, vai conseguir substituir a importação de combustível fóssil e vai dar um escoamento à produção nacional de etanol. Quando chega no final, né, do século passado, no início desse século, começam já os estudos mais efetivos no sentido de você fornecer gerar uma tecnologia flex que permitiria aos veículos utilizar tanto álcool quanto gasolina, uma mistura dos dois combustíveis. E, obviamente, os estudos foram mostrando que o etanol como biocombustível, ele era uma solução bastante interessante. Então, nós já tínhamos uma tradição aí desde os anos 70, de meados dos anos 70, com um programa, né, de veículos movidos a álcool. Isso foi sendo cada vez mais aperfeiçoado. E o etanol, ele se firmou como o principal biocombustível utilizado no Brasil. Outras tentativas foram desenvolvidas, né, como, por exemplo, biodiesel, né, ou outras formas, mas isso não assumiu nenhum protagonismo. O que a gente tem é, por vezes, a geração de energia elétrica a partir do bagaço de cana. Então, as usinas produtoras de açúcar, produtoras de álcool, elas acabam utilizando essa matriz biológica, né, o que sobra da cana-de-açúcar, muitas vezes para produzir energia elétrica. Mas para fins automotivos, para fins de locomoção, o que tem, obviamente, predominado é o uso do etanol, embora outras tentativas tiveram aí a sua vez, mas acabaram não vingando.
Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do PROCAN, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, sempre às sextas aqui com a gente, pode acompanhar todos os nossos bate-papos semanalmente, publicamos no Jornal da USP, o nosso portal, e também você encontra os temas no canal do YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Vai lá, curte, compartilha. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima semana.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.